Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, seja muito bem-vindo. Vamos aos destaques desta edição. Após obstrução da oposição, votação da PEC da segunda instância é remarcada para esta terça-feira. Vacari e Delúbio Soares recebem autorização da Justiça para retirar em tornozeleira eletrônica. Em Curitiba, projeto prevê multa a ciclista flagrado em rabeira de ônibus. Número triste, Paraná bate recorde de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Colégios estaduais ofertam cursos gratuitos de línguas estrangeiras. Eu sou David Lira, hoje é terça-feira, 12 de novembro de 2019. Fique bem informado, o Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
A previsão para esta terça-feira é de possibilidade de chuvas na parte da tarde em Curitiba, na região metropolitana e no litoral do Paraná. Nas demais áreas tem sol e calor, principalmente no noroeste e oeste. Em Paranavaí, máxima de 35 graus. Em Foz do Iguaçu, máxima de 32. Em Apucarana e Porecatu, no norte do estado, a máxima bate os 30 graus. O número de pessoas em extrema pobreza no Paraná praticamente dobrou em 5 anos, segundo um levantamento do IBGE. Em 2018, quase 306 mil pessoas viviam com renda mensal de até R$ 145,00 no estado.
O Paraná teve um avanço no número de pessoas que vivem em extrema pobreza, aqueles com renda mensal de até R$ 145,00. De acordo com o estudo Síntese de Indicadores Sociais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, entre 2013 e 2018, o crescimento foi de 53%. No ano passado, 5.949 moradores do estado viviam nessa condição. Já em 2013, eram 163.310 pessoas. Em 2018, 1 milhão e 500 mil moradores do Paraná estavam vivendo abaixo da linha da pobreza, quando a renda domiciliar per capita é inferior a R$ 420. O número teve redução de cerca de 45 mil pessoas no comparativo com o ano anterior e de mais de 100 mil em 5 anos. Segundo o analista político e professor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Máximo Della Justina, os dados são reflexo da crise econômica que tem afetado a população. O crescimento dos setores econômicos, como a indústria e a agricultura, não chegaram até o bolso dos paranaenses.
O Paraná, ele é um estado pujante, ele é um estado bem rico, né? Ele tem uma produção agrícola e industrial e também atividade comercial muito respeitada, mas não obstante, vamos dizer, essa postura dele dentro da federação, a renda do indivíduo, das famílias e também de algumas empresas tem sofrido um certo declínio desde 2015 em decorrência geral da nossa crise econômica, né? Então, todo mundo que recebe aí salário, juros, lucro, o aluguel, que são as formas de renda, tem pago um certo preço por causa da estagnação econômica.
Ainda o estudo aponta que o Paraná e os estados do sul do país estão entre aqueles que têm as menores proporções de pessoas em condições de pobreza e extrema pobreza. Mesmo assim, a renda per capita de mais de 1 milhão e 800 mil paranaenses está abaixo da metade do salário mínimo, de R$ 998. De acordo com o professor Máximo, para mudar esta condição é preciso uma série de medidas, não apenas de ordem econômica.
O crescimento econômico do Brasil, como de municípios e regiões do Paraná, teria que crescer, vamos dizer, 7% ao ano para tirar todo mundo da pobreza absoluta, num período, lógico, que vai de 10, 15, 20 anos, né? Como isso, vamos dizer, mesmo que a economia crescesse esse patamar, algumas pessoas elas são deixadas de fora. E como a partir de 2015, por motivos mencionados, os benefícios sociais eles foram, de certa forma, cortados, então existe uma condição necessária para que também o setor público veja o que fazer com essas pessoas que, de fato, dada a estrutura econômica e a estrutura familiar, elas não têm uma formação de renda, né, própria para levar, diminuir essa pobreza. Na verdade, o Paraná ele está com a metade da população que está na pobreza absoluta do sul do Brasil, está no Paraná.
De Curitiba, repórter Alexandra Fernandes.
A Justiça do Paraná autorizou que os ex-tesoureiros do Partido dos Trabalhadores, João Vacari Neto e Delúbio Soares, retirassem a tornozeleira eletrônica. Na decisão desta segunda-feira, a juíza Ana Carolina Ramos determinou o fim do monitoramento dos dois condenados em processos da Operação Lava Jato, com base na decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a prisão em segunda instância. Delúbio Soares tinha sido preso em maio de 2018, após condenação de 6 anos de prisão por lavagem de dinheiro. E João Vacari Neto estava no regime semiaberto, sendo monitorado por tornozeleira eletrônica desde setembro deste ano. Ele tinha sido preso em abril de 2015, durante a 12ª fase da Lava Jato. Na primeira instância, ele foi condenado a 6 anos e 8 meses por corrupção passiva. Após uma longa obstrução da pauta pela oposição nesta segunda-feira, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal deixou para a reunião extraordinária, convocada para amanhã desta terça-feira, a votação do relatório da proposta que altera a Constituição e permite a prisão após condenação em segunda instância. A CCJ analisa se ele está ou não de acordo com a Constituição e o ordenamento jurídico brasileiro. Caso tenha a admissibilidade aprovada, a proposta de emenda à Constituição ainda será analisada por uma comissão especial e depois pelo plenário. Aqui no Paraná, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano, afirmou que é a favor da PEC, mas acredita que haverá dificuldade de aprovação da proposta em Brasília.
Os juristas renomados, como os nossos ministros, decidiram pela Constituição e pela lei. Nós não podemos apenas decidir uma matéria da importância e da magnitude como esta pela comoção. É questão de punibilidade, entendo eu, que deve realmente quem cometeu o crime pagar. Agora nós temos uma Constituição que estabelece regras e só se pode alterar isso através de uma PEC fazendo uma alteração na Constituição, o que já está tramitando na Câmara Federal e no Senado. Acredito que, pelo que eu conheço, terá dificuldade de aprovação, sim, porque é um colegiado novo, de tendências de toda a ordem, e é uma alteração da Constituição.
A Comissão Parlamentar de Inquérito da JMK da Assembleia Legislativa do Paraná ouve nesta terça-feira o ex-secretário estadual da Fazenda, José Luiz Bovo, e a ex-diretora-geral da Secretaria Estadual da Administração e Previdência, Samira Selle Neme Tomita. As irregularidades na licitação e no contrato do governo com a JMK, que vigorou de janeiro de 2015 a maio deste ano, são o foco das investigações da CPI na Assembleia Legislativa e da Operação Peça-Chave da Polícia Civil. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, vetou o projeto de lei que reserva 5% das vagas de trabalho para mulheres em obras públicas no Paraná. De autoria do deputado Gilberto Ribeiro, do PP, a proposta que determina a reserva para obras da administração direta e indireta foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Paraná no início de agosto. Na decisão, Ratinho argumentou que o projeto viola um dos artigos da Constituição e que compete à União legislar acerca das normas gerais de licitação e contratação administrativa, bem como de direito do trabalho. Um projeto de lei de um vereador de Curitiba pretende multar quem for flagrado pegando rabeira nos ônibus do transporte coletivo da capital. Além da multa, a bike pode ser apreendida. Confira na reportagem de Alexandra Fernandes.
Um projeto de lei que tramita na Câmara Municipal de Curitiba pretende multar quem for flagrado conduzindo bicicleta, skate ou patinete na rabeira dos ônibus que trafegam por canaletas e vias exclusivas do transporte coletivo na capital. A proposta do vereador Tico Kuzma, do PROS, está na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. O texto diz que quem for pego nesta prática terá o veículo apreendido e precisará pagar uma multa de R$500 para poder restituir o bem. Caso o condutor seja menor de idade, a devolução só será feita aos pais ou responsáveis. Segundo o vereador Kuzma, a falta de uma legislação mais clara e objetiva faz com que esses condutores se achem no direito de fazer essas manobras perigosas.
Nós temos visto que nos últimos, digamos assim, anos, tem aumentado o número de condutores de bicicletas pelas canaletas e vias exclusivas. Entretanto, a gente também tem visto que alguns, né, abusam dessa condução de bicicletas nas canaletas, que já é proibido. E esse abuso acontece que eles acabam pegando, rabeirando os ônibus, acabam saindo empinando a sua bicicleta. Isso, além de trazer risco a essas pessoas, tem trazido problemas aos motoristas e também pode colocar em risco os passageiros do transporte coletivo. Então, por isso que a gente resolveu ter uma norma municipal, uma lei municipal própria, devido a esse interesse da cidade de Curitiba.
Para o especialista em trânsito e vice-presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária, Mauro Gil Megger, a lei curitibana pode abrir portas para que outras cidades adotem a medida. Além disso, com mais fiscalização, a prática da rabeira vai ser inibida.
Olha, essa lei é importante porque, de alguma forma, ela vai fazer que haja uma fiscalização mais efetiva nesse tipo de atitude do ciclista, entendeu? O ciclista tem que aprender a conviver mais com a sociedade e com o trânsito para não trazer mais problemas do que soluções. Os ciclistas estarão entrando no trânsito com mais frequência e eles precisam entender os riscos que eles têm dentro da mobilidade do trânsito.
Mauro ainda lembra que ciclistas e skatistas precisam também respeitar as leis de trânsito.
Então, às vezes, eles confundem, porque eles acham que, por ser menores, eles têm que ter a prioridade no trânsito. E não é assim. O trânsito é uma convivência entre as pessoas e os veículos. Então, eles têm que entender o espaço que eles têm que ocupar para que eles sejam respeitados pelos motoristas também.
De Curitiba, repórter Alexandra Fernandes.
A seguir, no Paraná em Rede, colégios estaduais ofertam cursos gratuitos de línguas estrangeiras. Os detalhes depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.